Colômbia vai às urnas neste domingo para eleger próximo presidente. Aliado do presidente Gustavo Petro chega à frente nas pesquisas. Com 53 milhões de habitantes, a Colômbia, o segundo país mais populoso da América do Sul, atrás apenas do Brasil, vai às urnas neste domingo, 31, para eleger o próximo presidente para o período de 2026 a 2030. Entre os 14 candidatos, 3 aparecem com mais chances de passar ao segundo turno, marcado para 21 de junho. Os favoritos à vaga, segundo as pesquisas, são 3: Iván Cepeda, filósofo de esquerda, defensor dos direitos humanos e aliado do atual presidente Gustavo Petro; Paloma Valência, senadora da direita mais tradicional da Colômbia, aliada do ex-presidente Álvaro Uribe; e Abelardo de Las Priella, advogado milionário que nunca se candidatou e admirador de Javier Milei e Donald Trump. A depender do resultado, a Colômbia pode se alinhar mais estreitamente à política dos Estados Unidos, EUA, ou dar continuidade ao governo do Pacto Histórico, bloco partidário do atual presidente Gustavo Petro, o primeiro chefe de Estado de esquerda da história do país caribenho, que não pode se candidatar porque na Colômbia não há reeleição. O pesquisador no Observatório Político Sul-Americano, OPSA, ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, Matheus Petrelli, lembra que a Colômbia é um país estratégico na América do Sul por ter saída para o Pacífico e Caribe. Até a eleição de Petro, em 2022, a Colômbia era considerada uma das principais aliadas de Washington na América do Sul. Esquerda colombiana à frente das pesquisas está Iván Cepeda, considerado como quase certo no segundo turno. Cepeda é filho do senador colombiano de esquerda Manuel Cepeda Vargas, assassinado em 1994, por agentes estatais em cumplicidade com paramilitares, segundo biografia do candidato. Filósofo de esquerda, Iván Cepeda é aliado do atual presidente Gustavo Petro. Foto, Reuters, Luísa Gonzalez, arquivo, proibida reprodução. O pesquisador Matheus Petrelli explica que, ao mesmo tempo em que herda a popularidade de Petro, Cepeda tem uma trajetória política própria. Petro vem da guerrilha M19, Cepeda tem histórico de legislador. São perfis diferentes dentro da esquerda colombiana. O Cepeda tem uma história e trajetória próprias, que não é pequena, uma vez que enfrentou Álvaro Uribe, talvez a principal figura da direita colombiana, avalia o especialista em política colombiana. Mestrando em Economia Política Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Matheus Petrelli ressalta que o candidato da esquerda denunciou o ex-presidente Álvaro Uribe, 2002 a 2008, ícone da direita do país, no caso dos falsos positivos, que chocou a opinião pública na Colômbia. Estima-se que cerca de 7,8 mil pessoas foram assassinadas entre 2002 e 2008, como falsos positivos, durante o governo de Uribe, pelas Forças Armadas do país, segundo a Jurisdição Especial para a Paz, tribunal criado para investigar os crimes dos conflitos colombianos. As pessoas, maioria jovem de áreas pobres, eram mortas e apresentadas como guerrilheiros caídos em combate como forma de inflar os números da guerra travada pelo Estado contra os grupos paramilitares. Em agosto de 2025, o ex-presidente Uribe se tornou o primeiro presidente da Colômbia condenado, em primeira instância, acusado de fraude processual e suborno de testemunhas no processo de investigação dos falsos positivos. O agora candidato Iván Cepeda foi um dos responsáveis por reunir informações contra Uribe no processo. Porém, em outubro de 2025, Uribe foi absolvido da acusação em segunda instância. Paloma Valência é senadora da direita mais tradicional da Colômbia e aliada do ex-presidente Álvaro Uribe. Foto, Reuters, Luísa Gonzalez, arquivo, proibida reprodução. Direita tradicional. A candidata do uribismo é a senadora de oposição Paloma Valência, do Centro Democrático, que se declara fiel seguidora de Álvaro Uribe, sugerindo nomear o ex-presidente como Ministério da Defesa do país. Assim como o padrinho político, Paloma foi contrária aos acordos de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, em 2016, e defende um enfrentamento às guerrilhas sem qualquer diálogo. De fato, ela representa essa direita tradicional. Apesar de o Abelardo ser esse fenômeno outsider e aparecer, em algumas pesquisas, como favorito para ir ao segundo turno com o Cepeda, o uribismo teve certa recuperação política, comenta o pesquisador Matheus. Petrelli, extrema-direita. O outro postulante com mais chances de ir ao segundo turno é o advogado multimilionário Abelardo de Las Priella, que se apresenta como outsider, ou seja, como alguém de fora da política. Ele elogia figuras da extrema-direita latino-americana como Nayib Bukele, de El Salvador, e Javier Milei, na Argentina. Também é admirador de Donald Trump, nos Estados Unidos. Abelardo de Las Priella, advogado milionário e admirador de Javier Milei e Donald Trump, Foto, Reuters, Natália Angarita, arquivo, proibida reprodução. Matheus Petrelli lembra que Spriella deixou a vida luxuosa que tinha na Itália para se candidatar ao cargo de presidente colombiano por meio de uma plataforma focada no aumento da repressão contra a criminalidade. Ele representa justamente esse candidato que é a cara da extrema-direita sul-americana, que é esse perfil de alguém que é de fora da política. Só que, ao mesmo tempo, ele é um advogado que já representou figuras políticas controversas. Entre os clientes de Spriella, esteve o ex-aliado do governo de Nicolás Maduro sancionado pelo ZEUA, Alex Saab, empresário que virou diplomata da Venezuela, além de Jorge Wisbal, condenado por nexos com paramilitares na Colômbia. Paz total. Um dos pontos centrais do debate da corrida presidencial é o tema da segurança em um país que vive há mais de 6 décadas com intensos conflitos armados ativos. A proposta de Petro de paz total buscou conciliar repressão com negociação com grupos armados. Porém, a violência continua. Em fevereiro de 2025, cerca de 52 mil pessoas foram expulsas de suas casas em Catatumbo, região andina do país, após combates entre o Exército de Libertação Nacional, ELN, e as forças do Estado. Nessa quinta-feira, 28, às vésperas da votação, um conflito entre dissidências das FARC, que não aceitaram o acordo de paz de 2016, deixou um saldo de 52 mortos, segundo informou a Reuters. O pesquisador Matheus Petrelli explica que os candidatos apresentam posições diferentes para o problema dos conflitos armados colombianos.